Senhor presidente, há mais de 3 séculos, a Inglaterra percebeu que o calote em dívida pública é um péssimo negócio para todos os envolvidos: o governo, os credores e o público em geral. A experiência inglesa, que confirma a identidade entre crédito e prosperidade, tornou-se um clássico exemplo dos benefícios econômicos da credibilidade. No entanto, a posição no Brasil, surpreendentemente, ainda se dedica ao proselitismo sobre eventuais vantagens de moratórias, renegociações forçadas e calotes da dívida pública. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, será que o PT, caso estivesse à frente do governo, emitiria as mesmas propostas? E se a dívida do país fosse com o Vaticano? Seria a CNBB capaz de lançar tal postulação? Será que a CNBB estaria da mesma forma defendendo a realização de consulta popular para decidir sobre o pagamento da dívida? Ao propor um plebiscito sobre a opção do Brasil de cumprir o acordo firmado em 1998 com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e continuar pagando as dívidas interna e externa, o que é uma necessidade, ou instituir o calote? Está claro que o PT pretende apenas aparecer em função, talvez, do presente período de campanha eleitoral e da falta de melhores alternativas para o partido. Propostas como essas do plebiscito da dívida, além de distantes da realidade política e econômica, constituem realmente um grave desserviço ao país. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, lembrando que há certas coisas que não são mais objeto do debate político eleitoral no mundo, critica com inteira razão o fato de o Brasil não ter ainda alguns consensos que já se tornaram rotina em outros países, entre os partidos, inclusive os de esquerda. E a propósito disso, cita entre esses princípios universais a estabilidade e a austeridade fiscal, bem como a redução da pobreza e das desigualdades. Portanto, em vez de discutir se as dívidas externa e interna devem ser pagas?